Nosso assunto agora é transporte. O Brasil tem nas rodovias seu principal eixo de deslocamento de produtos, pessoas. E nós vamos conversar agora com o diretor de uma das maiores empresas de transporte do país, a G10. Eu tenho aqui comigo, você pode acompanhar essa conversa com o Cláudio Damucho pelo facebook.com/radiocbnmaringá, twitter.com/cbnmaringá e pelo YouTube e também pelo rádio, pelo Dial 95,5. Cláudio, antes de mais nada, boa tarde.
Boa tarde, Gilson. Boa tarde a todos os ouvintes.
Bom, a primeira coisa é 2021. Deu para tocar? Deu para ir para frente? O transporte foi bem? Ou você sentiu e ressentiu a pandemia no setor?
Na questão de pandemia, o que gerou foi efeitos colaterais. Nós tivemos com isso uma oscilação absurda em dólar no preço do barril de petróleo e o principal insumo do transporte, levando aí entre 35% a 40% da receita operacional bruta, é diesel. E o diesel, em dólar, o barril saiu de 58 dólares pré-pandemia para 80 e poucos dólares hoje. E aí, além da alta de dólar, pré-pandemia nós tínhamos dólar 3,85 e hoje aí na faixa de 5,50. Então, foi um golpe muito duro e, consequência também disso, de alguns lockdown, houve desabastecimento da cadeia de suprimento. Então, o pneu subiu mais de 50%, caminhão mais de 50%. E eu digo que as tarifas de transporte subiram de elevador com várias portas de incêndio, enquanto que o custo subiu de elevador ultramoderno em uma velocidade muito rápida. Então, atividade, houve trabalho, trabalhamos o 21 inteiro em volume de tonelada transportada, um volume bom. O problema foi a rentabilidade, que ela foi a zero.
Ô, Cláudio, aí tem uma coisa que eu queria te perguntar. Sabe que o transporte é aquele setor que repassa, que é aquele que não encadeia, aumentou o diesel, aumentou o preço do pneu, aumentou a manutenção, o preço do veículo, isso vai repassando em cadeia. O preço do frete, como é que ficou?
Exatamente, não conseguiu repassar, Gilson, porque algumas atividades perderam um pouco de competitividade, outras perderam demanda, e foi assim, para cada 40%, você conseguia passar isso a conta gotas, então não acompanhou o mesmo tempo, fazendo com que as margens de qualquer transportador, de qualquer segmento, pela primeira vez eu digo isso, que sempre o transporte tem muitos segmentos, e às vezes um está melhor e o outro não. Nesse momento, 2021, qualquer atividade do transporte teve suas margens reduzidas a zero, porque não conseguia repassar na mesma velocidade dos custos.
Então, crescimento, pelo que você está colocando aí, vou tentar computar isso em termos de crescimento, você teve crescimento no volume do transportado, mas não crescimento em rentabilidade.
Rentabilidade foi a zero.
Zero, você empatou.
Ficou ali 0,2, zero alguma coisa. Então, não é o zero absoluto, mas é o zero.
Aí, como é que ficou a expectativa para esse ano? Aí até queria perguntar isso para você, estava conversando antes do começo da entrevista. Um monte de empresas estão com funcionários com esse grau de contaminação com a variante Ômicron. Eu estava pensando, pô, o setor de transporte, vocês estão com motoristas que se deslocam o tempo todo, por todo o país. Quer não, vocês têm pessoas que estão aí nas rodovias, estão tendo contato com outras pessoas. Como é que está o setor nesse sentido, Cláudio?
É interessante, mas nós tivemos em 2021, e não é diferente agora 2022, o grau de infecção de motoristas é muito mais baixo do que da área administrativa ou de manutenção. E o fator é claro, eles ficam, a maior parte do tempo do seu labor, ele está dentro de uma cabine sozinho. Então, ele não está exposto a tanto contato. Os breves contatos é num abastecimento, que nem todos os dias abastece, às vezes é dia sim, dia não. E o possível risco está numa refeição, porque até para dormir ele dorme isolado, ele trabalha isolado dentro da cabine. Então, e como nós fazemos a detetização de todos os veículos, é feita a descontaminação toda vez que entra na oficina. O maior problema está na área de manutenção e administrativa. Aí sim, nesses momentos, tivemos dificuldade para as coisas acontecerem, porque teve um volume de pessoas afastadas que chegou a prejudicar alguns setores.
Eu lembro que ano passado vocês chegaram a fazer cursos para contratação, qualificação de pessoal, mão de obra e tal. Contratando, vocês estão contratando ou deu parada também no setor conforme parou também a rentabilidade do setor?
Não, a contratação no grupo ela é dinâmica e há momentos que a gente está demandando porque pessoas mudam de cidade, pessoas evoluem, recebem. E o fato de que trabalhar no G10 tem uma vantagem muito grande. porque agrega um nome forte por detrás, uma empresa que tem a UniG10, uma universidade própria para treinar o colaborador, oferece muitos cursos, então valoriza o profissional. Então, nós acabamos perdendo para o mercado um percentual um pouco elevado, mas a gente fica feliz porque essas pessoas saem daqui com propostas de 50%, 60% maior que vem aqui, coisa que a gente não tem condições de remunerar essas propostas, né? Mas é feliz porque a pessoa sai daqui com um reconhecimento pela empresa muito grande. Então, há uma rotatividade, seja porque ele foi reconhecido, o nome dele linkado ao nosso e ele teve uma proposta muito interessante, seja porque mudou de cidade, mas a recrutação está sempre com um banco de reservas, faz as entrevistas, faz a triagem e para reposição bem rápida. Então, nós temos métricas, KPIs bem de poucos dias para o RH repor o candidato. Então, geralmente tem um banco de talentos ali, porque a reputação, por mais que não esteja faltando, está sempre entrevistando, fazendo as triagens, e quando há uma necessidade, já existe um currículo pré-aprovado.
Eu lembro quando nós tivemos o CB das empresas, no G10, vocês falaram sobre o envelhecimento dos motoristas na época, né? Que a gente estava, o motorista envelhecendo, e é uma profissão que eu lembro que você chegou a comentar, é de pai para filho, né? Era aquela coisa em que o filho virava caminhoneiro porque o pai era caminhoneiro também. E você tem a universidade no G10, vocês estão qualificando mão de obra.
Sim.
Mudou o perfil do caminhoneiro? Tipo, as mulheres estão cada vez mais na boleia, você tem cada vez mais um caminhoneiro mais jovem, alguém que o pai nunca foi caminhoneiro, a mãe não foi, mas ele resolveu ingressar na profissão?
Olha, sim, nós temos. É umas coisas muito interessantes. A pergunta é realmente fantástica porque ela abre assim, um horizonte para quem está nos ouvindo. Mulheres estão ingressando, até pelo fato de que os caminhões mais modernos são câmbio automatizados, direção hidráulica, freio leve, macio, confortável, espaçoso. Então, há tantas vantagens hoje para um motorista que o carro que eu uso, para você ter uma noção, ele vale 20% do que um caminhão. Então, eu tenho milhares de caminhão e meu carro vale um quinto de um caminhão. Pelo tamanho, modernidade eletrônica embarcada. Isso faz com que as pessoas voltaram, nós estamos conseguindo provar para o motorista que ele ali tem condições ideais de trabalho, de dormir, espaço, e que ele pode parar um pouco de conhecer o Brasil só pela tela do computador, dirigir um caminhão que dá esse conforto. Então, nós estamos conseguindo resgatar um pouco isso através da escola e através de programas de incentivo. Eu vou te contar bem rapidamente, porque o tempo é curto, mas nós temos um programa que chama Gestão na Boleia. Nós separamos 15 melhores motoristas todos os meses e damos prêmios para eles. Prêmios menores em dinheiro, etc. Mas isso aí é só para poder manter o ranking aceso para todo mundo. Ao final dos 12 meses de trabalho, nós eliminamos o mês de férias e o pior mês dele e pegamos as notas desse programa Gestão na Boleia. Somamos 10 meses excluindo o de férias e o pior, uma licença médica, etc. E aí vemos o ranking e sai o rei ou a rainha da boleia. E esse rei ou a rainha da boleia, ele ganha um prêmio que é o sonho da família. A equipe de comunicação mais a equipe de RH vão visitar 3 finalistas e entrevista e é surpresa, porque são 3 finalistas excluídos, e a gente realiza o sonho. Ou o sonho da casa própria, ou o sonho do carro, ou, enfim, o sonho da família.
E isso... É querer você chegar e fazer 3 pedidos e você realiza o pedido.
Exatamente. Então, é muito interessante. Então, isso é uma valorização do profissional e que, como já aconteceu vários anos, nós estamos já indo para o 4º ano desse programa, ele ganhou credibilidade, né? Inclusive, o primeiro ano, quem coroou o rei da estrada foi a rainha dos caminhoneiros, Sula Miranda. Nós contratamos ela para que pudesse vir coroar e cantar com ele, etc. Então, a valorização do profissional, ela se vem pela UniG10, por treinamento, seja para todas as áreas, todos os níveis, até alta gestão, continuadamente passado.
O Cláudio, agora a pergunta é segurança. Quer queira, quer não, a gente sabe que segurança nesse país é um negócio complicadíssimo, né? Como é que a transportadora pode garantir também essa questão da segurança? Como é que vocês têm esse monitoramento? Porque as empresas estão preocupadas com isso?
Estão preocupadas e hoje é uma exigência de mercado. Então, nós temos indicadores que meio que padronizou todos os indicadores. Nós medimos sinistro por milhão de quilômetros rodado. E aí, um número ideal é que você tenha inferior a um sinistro por 1 milhão de quilômetros rodados. Vamos levar em conta, isso dá mais de 24 viagens, mais 26, 27 viagens do planeta Terra. Uma vez que, na linha do Equador, o planeta daí com 40 mil quilômetros, nós estamos falando de 1 milhão de quilômetros, falando em 25 voltas no planeta. Então, menos de um é um indicador que começa a ficar interessante. E nós procuramos isso e chegamos da operação ter 0,60, 0,50, quer dizer, 2 milhões de quilômetros para ter um acidente. Então, indicadores, premiação, o nosso motorista ele é levado em conta para essa gestão na boleia. Para ele ganhar esses prêmios mensais e anual, ele precisa não ter sinistro. Se ele tiver um único sinistro, aquele mês é zerado e o ponto dele é zero. Como vai de 0 a 100 o ponto, ele perder 100 pontos ou 80, 70 que ele teria aquele mês, pode impactar dele perder o rei na boleia. Então, a gente tem conseguido, através de vídeos curtos que a comunicação envia e é produzido aqui, de menos de 1 minuto, sempre um lembrete, um insight para ele cuidar. Sua família te espera. E tem vários, sempre uma vez por semana ele recebe alguma dica de segurança.
Agora vou falar de uma questão que com certeza o setor deve estar de olho aqui no Paraná. Nós tivemos o fim das concessões do anel de integração, isso afetou vocês diretamente, vocês devem ter acompanhado muito isso. Temos aí pelo menos um ano até uma nova concessão surgir nas rodovias, e as tarifas sempre foram uma briga que vocês tiveram em relação ao custo do transporte. Como é que o setor está vendo o fim da concessão? Como é que está vendo agora essa transição para uma concessão nova? Com certeza vocês estão acompanhando o desenrolar disso. Enfim, qual a expectativa?
Gilson, na outra vez que nós falamos isso alguns anos atrás, eu comentei que eu dividia os pedágios como oneroso e não oneroso. Como que eu faço isso? O quanto ele custa e o que, que ele traz de benefício? Existem concessionárias e concessionárias. Algumas não cumprem o contrato, não entrega o serviço que está lá e termina a concessão depois de 25 anos, etc., e é sem ter realizado aquilo que estava em contrato. E existem outras que cumprem. Então, eu diria que a forma como o governo licita, como é o contrato, ele pode ser benéfico para o transportador e, consecutivamente, para toda a população em geral, ou não. Então, eu diria que, pelo que eu tenho acompanhado, é uma queda de braço grande, o governo querendo outorga, querendo retorno, além do... Já existe o IPVA para cobrir os desgastes, já existe a CID, já existe tantos impostos que foram criados, e nada disso foi suficiente, esse crio pedágio. Bom, hoje, sabendo que todos os outros impostos não estão comprometidos com a rodovia, e é o único que tem formato de ter uma rodovia em condições é o pedágio, então eu sou a favor, desde que as tarifas sejam aquelas uma em que o contrato seja muito transparente e que ele possa entregar o benefício para que o que eu pago de pedágio por mês seja inferior ao custo que eu teria se não tivesse, com acidentes, com quebra do veículo, com consumo aumentado. Então, uma linha tênue que faz com que a maneira como se cobrava no Paraná, ele era o molho mais caro que o peixe. Então, realmente, não era benéfico. Porém, eu não sou mais a favor de não ter o pedágio. Então, eu acredito que estão discutindo, venho acompanhando uma redução entre 30% e 40% nas tarifas e, muito claro, o que a concessionária tem mais bem fiscalizado. Dessa maneira, vai ficar interessante e saudável para todo o transportador e para todo o cidadão.
Para fechar nossa conversa, 2022, vai ser melhor para o setor?
É a grande três pontos de interrogação. A pandemia voltando ao Ômicron no mundo inteiro, existe aí risco de desabastecimento de novo, de lockdown. Então, vários problemas estão havendo mundo afora e deixa vários pontos. Aí temos, fora os riscos externos, nós temos ainda o problema de eleição presidencial, governadores, etc., esse ano. Então, eu diria que eu arrisco num ano neutro, nem péssimo, nem excelente. Eu vou no que vamos ter um ano médio, não um excelente ano. Não vai haver uma grande recuperação, mas também não acredito que o pessimismo exagerado vai dar conta. Hoje, com o percentual de pessoas vacinadas, o problema do vírus ele é muito menor. Eu fui infectado em setembro de 2020, porém, durante o plano vacinal, eu tomei as 3 doses e peguei a semana, agora dia 17, eu peguei, estava em Dubai, e lá a cada 72 horas nós tínhamos que refazer a vacinação, por estar em visita e visitando órgãos do governo, alguns lugares que havia controle. E para minha grata surpresa, nenhum tipo de sintomas, fui assintomático total, só soube que eu estava pelos testes repetidas vezes em poucos dias, em 12 dias, fez 5 vezes o PCR. Bom, então, voltando, uma vez com o sistema de vacinação bem avançado, o Brasil está muito bem quanto a isso, eu acredito que a Ômicron vai virar uma H1N1 depois de que surgiu a vacina para ela e, portanto, sim, uma doença, sim, perigosa, mas estando bem vacinado, os efeitos colaterais são mínimos. Nós estávamos numa missão em 35 empresas, mais ou menos. E pessoas entre o staff de suporte, mais alguma empresa foi mais de uma pessoa, 60, 12 pegaram o Covid durante a estadia lá. Então, é um percentual grande. Nenhum internado, que é esse o relevante. Todos no hospital e todos voltaram para o Brasil sem nenhuma sequela, sem nada. Então, eu diria que o receio comparando com 20 ou 21, é muito menor. E esse ano só não vai ser melhor pelas tantas incertezas. Preço de diesel nas alturas, preço de insumos, o caminhão subiu mais de 60%, pneu mais de 60%, e a remuneração não consegue. Tanto que a inflação deu, na média, 10%.
Porém, mais um ingrediente aí que é a eleição também, né?
Esse ingrediente que deixa bastante instabilidade. Então, ano...
O que vai acontecer?
Um ano neutro.
Claudio, muito obrigado por essa conversa e até um encontro próximo nosso aí.
Um abraço a você e a todos os ouvintes, Gilson.
Conversei com o Claudio Damus. Claudio é diretor da G10, uma das maiores transportadoras do país. Falamos um pouco sobre o ano de 2021, falamos sobre a expectativa para este ano e também quais são as ações do setor, ainda mais com relação ao emprego e também aos funcionários e à questão da Covid.